Muito boa tarde a todos. Vamos dar início então à nossa reunião. Desde já agradecer à senhora professora doutora Leonor Galhardo por estar aqui hoje connosco e nos manifestar o seu ponto de vista. Agradecer-lhe também o parecer que nos enviou previamente para este grupo de trabalho. Portanto, como sabem, um grupo de trabalho sobre a preservação de animais em circos e é nessa condição que estamos aqui para ouvir. Hoje temos representados aqui, senhores deputados, dos vários partidos, o André Silva do PAN, a senhora deputada Ângela Moreira do Partido Comunista Português, a senhora deputada Maria Manuel Rola do Bloco Esquerda e o senhor deputado Diogo Leão do Partido Socialista e eu também, enquanto coordenador, também acabo de representar o Partido Social Democrata. E, portanto, de acordo com a grelha que temos instituído, dava então 10 minutos à senhora professora para expor então o seu ponto de vista. Muito obrigado.
Bom, então, eu começo por agradecer o vosso tempo e estarem aqui e o convite que me dirigiram. Talvez me apresente rapidamente, portanto, eu sou bióloga e trabalho em comportamento e bem-estar, onde fiz a minha, digamos, a minha formação académica, doutoramento nesta área, e trabalho nesta área há mais de 20 anos, em vários setores do bem-estar animal, mas todos eles, de alguma forma, envolvidos com animais selvagens. E, digamos que a razão mais direta que me liga a este assunto é o facto de, ou foi o facto de eu trabalhar cerca de 10 anos, quer como técnica de Direção-Geral de Veterinária, a então chamada Direção-Geral de Veterinária aqui em Portugal, quer como consultora do Eurogrupo for Animals, em que, para o qual eu fiz de facto vários estudos a nível de Portugal e a nível europeu e pronto, e foi isso que me deu o aporte, digamos, relacionado com a realidade dos circos nesta nossa área nacional e comunitária. Em relação ao que aqui me traz mais diretamente, o que eu gostaria de começar por dizer que acho, e é a minha opinião mais profunda e sincera, que a atividade do circo é uma atividade que deve ser acarinhada, que deve viver, que deve ser saudável e que, como atividade cultural, tem uma mais-valia. Na realidade, o ponto de discórdia em relação a esta atividade dos circos tem absolutamente a ver, exclusivamente a ver com o facto dos circos continuarem a usar os animais para levarem a cabo essa mesma atividade e o facto de usarem esses animais, em muitos casos, para não dizer na maioria dos casos, revela-se neste momento algo que é questionado pelos cidadãos do ponto de vista ético. E portanto, esse é o ponto de discórdia e o ponto que importa analisar e também as consequências que isso tem em termos da atividade mais geral. Portanto, nesse contexto, eu gostaria de falar da minha área de especialidade na realidade, que é o bem-estar animal e a razão mais direta pela qual se questiona a presença dos animais nos circos, mas essa questão do bem-estar animal traz atrás outras questões relacionadas com o impacto que tem na educação dos jovens, o papel educativo que o uso desses animais nos circos tem, para não falar de outras questões relacionadas potencialmente com saúde pública, segurança, e que são normalmente as grandes questões que são colocadas contra a utilização de animais, mas que depois também colocam um problema relacionado com a atividade dos circos, os trabalhadores, a viabilidade económica, a atratividade que os circos podem ter como atividade cultural, etc. Eu vou tentar tocar nestes pontos. Em termos de bem-estar animal, efetivamente, eu acho que é o núcleo, o cerne da questão. A razão pela qual os animais são questionados é que as pessoas têm a percepção de que há sofrimento nos circos e essa percepção está muito correta daquilo que me foi dado ver ao longo dos anos que trabalhei neste contexto. Os animais, quer selvagens, quer domésticos, mas muito em particular os animais selvagens, mesmo no melhor dos circos, porque não vou ocupar-me com o pouco tempo que tenho com circos de pouca qualidade, mas mesmo no melhor dos circos, o conceito de circo traz imensas restrições àquilo que pode ser considerado bem-estar animal. Traz restrições de comportamento, traz problemas a nível de experiências mentais para os animais que hoje sabemos que existem e que estão mais que comprovadas e que podíamos falar delas noutro contexto, e traz também problemas de saúde, que são minimizados muitas vezes com suplementos alimentares e medicamentos para que esses não sejam tão gritantes e que não ponham em causa, de facto, a atividade básica dos animais. Portanto, a questão dos animais selvagens, pela sua natureza dos animais selvagens, eles não têm estrutura nem física nem psicológica para se adaptarem a um contexto como o dos circos. Não têm, simples e unicamente. Por melhor que o circo seja, não consegue oferecer aquilo que dá resposta à mínima necessidade que eles têm de vários tipos, de exibir vários tipos de comportamentos, e à mínima não dá resposta também a muitos aspectos mentais relacionados com ansiedade, relacionados com medo, relacionados às vezes com dor. Não dá resposta a isto, mesmo no melhor dos circos. E isso é aquilo que torna incontornável a questão de não se saber como resolver o problema dos animais selvagens nos circos, a não ser erradicando-os dos circos. Pronto. Em relação aos animais domésticos, eles têm uma história diferente, uma história filogenética mais próxima dos seres humanos, que lhes dá outro grau de adaptabilidade. Apesar disso, eu também sou a favor de erradicar a presença de animais domésticos em circos, porque os cavalos sofrem imenso com o transporte e é muito difícil contornar esse problema, e o transporte é uma base essencial da atividade dos circos, que são, na sua grande maioria, itinerantes. Há imensos circos com coleções de cães, de facto, com muitos problemas de saúde e não só, e portanto, embora os cães até sejam dos animais que estão mais próximos dos humanos, efetivamente é necessário aumentar o patamar de bem-estar destes animais se eles se mantiverem em circos. Para os animais selvagens, não há esta conversa de aumentar o patamar de nada, porque não se consegue, pura e simplesmente não se consegue. E, como disse, não se consegue por restrições comportamentais, por questões de saúde e por questões de experiências mentais várias, porque eles passam, e não é contornável que isso não aconteça. Depois, em termos culturais, eu diria que existe uma tendência cultural na Europa para proibir os circos com animais. Há imensos, sobretudo com animais selvagens, há imensos, mas imensos países da União Europeia que já o fizeram. A Inglaterra está agora prestes a fazer também o mesmo. Portanto, nós podemos dizer que temos uma boa maioria de países da União Europeia que já não aceitam a presença de circos, de animais selvagens em circos. E isso é algo que revela, que é bastante revelador daquilo que, no fundo, é a posição dos cidadãos na União Europeia. Eu diria que, tentando fazer o exercício de, pronto, mas é uma atividade cultural, como é que certos países, para quem o circo esteve tão erradicado em termos tradicionais, em termos mais culturais, como é que eles lidam com isto? Reporto-me ao Canadá, que é um país que tem efetivamente uma história de circo considerável e de onde emergem os melhores circos sem animais e as melhores escolas daquilo que é chamado o novo circo, que é um circo que está muito potenciado com números artísticos relacionados com os técnicos que trabalham nos circos, os artistas dos circos, portanto, onde eles fazem um trabalho excelente e que exportam para a Europa e para todo o mundo. E esse trabalho excelente e essa exportação já rendeu na União Europeia muitas escolas abertas em artes performativas, inclusivamente Portugal, que tem cada vez mais escolas onde se ensinam artes performativas, artes de circo, malabarismos, acrobacias, etc., e que podem ser, com o devido apoio, com o devido cuidado, usadas para redirecionar a atividade dos circos, dar-lhe uma nova cara, dar-lhe uma nova frescura e pô-los mais a par com aquilo que são os anseios e as preocupações da maioria dos cidadãos. Em termos educativos, há uma ligação muito clara entre os problemas associados ao bem-estar dos animais e aquilo que o circo é como elemento educativo. O circo não é, de facto, educativo para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que muitos deles, a única vez que podem ver um leão é efetivamente num circo, mas a pergunta que faço é qual é o valor educativo de ver um leão que não é um leão. Já não é um leão, de todos, já não é um leão. Ele pode ser porque nasceu com este nome, pode ser porque tem a carga genética de um leão, mas tem o comportamento tão alterado, tem a sua essência, a sua natureza, está tão profundamente machucada pelo estilo de vida que ele tem, que efetivamente a mensagem de um leão a fazer aquelas brincadeiras que nos circos se fazem, os números dos circos, é uma mensagem extremamente errada do ponto de vista educativo. E nós hoje em dia, face aos nossos recursos de multimédia e à comunicação que existe hoje em dia, há tantas, mas tantas, tantas outras maneiras de lidar com a educação de miúdos e jovens que não têm tanto acesso a ver os animais em carne e osso, que efetivamente eu acho que era muito mais vantajoso para a formação moral e para a formação efetiva em termos informativos do que é que os animais são e do que é que deve ser a nossa relação com os animais. Há tantas mais opções e mais éticas do que usar o circo para esse efeito, que eu acho que deveria isso ser feito. Além de que o circo pode continuar a educar para uma boa convivência com animais. É tudo uma questão de imaginação, é tudo uma questão de filosofia, é tudo uma questão de montar as mensagens certas com números artísticos corretos, que não passam por usar os animais neste contexto. Portanto, basicamente, o que eu mencionei foi que no coração deste problema está um problema de bem-estar e sofrimento animal, que não é contornável em animais selvagens e que tem consequências para os animais, para a educação de quem vê os animais nestes contextos e que, em termos artísticos, há recursos que podem ser usados para fazer sobreviver a arte do circo, que é e deve ser acarinhada por todos nós.
Muito obrigado, Sr. Professor, até pelo cumprimento do tempo. Vamos agora passar a ronda pelos partidos políticos. Passava a palavra ao deputado Diogo Leão, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. Deputados. Agradecer a exposição da doutora Leonor Galhardo. Dizer que, da parte do Partido Socialista, nós estamos de acordo com várias das premissas que aqui nos trouxe e partilhamos, em parte, a análise que aqui nos trouxe, e esse é, substancialmente, o motivo para a nossa apresentação do projeto de lei 705/13, que, em relação aos animais selvagens, propõe justamente um robustecer daquele que era o quadro já vigente, mas, no fundo, delimitando a um prazo bastante mais curto o desaparecimento dos animais selvagens como propriedade dos circos e, portanto, aptos a serem utilizados nesses mesmos espetáculos. Nós, enfim, acreditamos que hoje o valor do bem-estar animal está bastante mais consagrado, não só na arquitetura legislativa, mas como reflexo justamente civilizacional, quer na cultura europeia, quer na cultura portuguesa, e que é justamente momento para intervir a esse nível. A doutora tem acompanhado, enfim, o estudo do comportamento animal, da alteração de comportamentos, de fenómenos de sofrimento, e certamente melhor do que ninguém nos poderá também dar uma ideia do que são essas destruções, como aqui já nos fez também, em parte, não? Dizendo-nos que estes animais selvagens, após estes períodos de cativeiro, e, enfim, após serem amansados e serem obrigados a determinado tipo de performance, que eu diria antinaturais, se é que é uma boa expressão, acabam por desvirtuar por completo, não é, a sua própria espécie, acabam por ser muitas vezes mais tratados como, enfim, instrumentos de lazer para júbilo humano do que propriamente qualquer outra característica, principalmente o respeito que obviamente devemos aos animais. Nós propomos com o nosso projeto um período de transição para acautelar justamente, enfim, alguns direitos existentes dos detentores de circo, para nos permitir a todos adaptarmos a esta nova realidade, e consagramos também uma política obrigatória de realojamento, naturalmente, destes animais. E gostava de deixar uma pergunta à doutora, no sentido de que nós propomos que eventualmente possam ser os jardins zoológicos, os aquários e outras ONGs que tenham eventualmente reservas naturais que possam receber estes animais de circo. A Associação Portuguesa de Zoos e Aquários já se manifestou, inclusivamente, favorável a auxiliar os poderes públicos, caso esta norma venha a ser aprovada. Mas eu perguntava à doutora, com a experiência que tem, com o estudo e com o conhecimento vasto da área, se vê outras formas de poder, enfim, acolher estes animais, se vê outras formas de podermos encontrar um meio de efetivação da lei, no fundo, não é? De resultado da lei. De qualquer forma, muito agradeço a sua comunicação, que acho relevante para que, a nível das consciências, também se desperte aqui um debate interessante de futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda.
Olá, boa tarde. Quero começar também por agradecer a presença e a informação que nos partilha e que traz aqui hoje. Bem, o Bloco de Esquerda tem também um projeto apresentado relativamente a esta questão, que versa principalmente os animais de circo, não obstante haver um pedido, digamos assim, também de alguma análise do tratamento dos animais domésticos nos circos, o que nos parece que merece também levantamento para percebermos de que forma é que está, e também vai um bocado de encontro ao que aqui nos referiu, que os animais selvagens não têm nenhuma capacidade de bem-estar, ou os circos não têm qualquer das condições, capacidade de garantia de bem-estar dos animais selvagens, e que nos animais domésticos a questão se levanta também que existem melhorias que podem ser garantidas, e temos também essa vontade de fazer esse levantamento. Quanto aos animais selvagens, temos o mesmo entendimento, isto quer por mobilização social, como já foi aqui referido, e por várias petições e associações já terem levantado esta questão, mas também porque, quer a nível nacional, quer a nível internacional, europeu e até mundial, a tendência neste momento é exatamente para acabar principalmente com os animais selvagens em circo, por todas as questões que aqui foram levantadas. A questão do bem-estar animal, o impacto educativo e pedagógico, e a questão de estarmos a ver um animal selvagem num circo em que este animal já não tem comportamentos da sua espécie, levanta realmente de que forma é que estamos a transmitir essa ideia de habitabilidade, digamos assim, ou de relação que temos com os animais. E também a questão da saúde pública e da segurança, mantendo sempre, e também é uma parte importante do nosso projeto, a ideia de que o circo deve prosseguir e deve ser valorizado. E nesse sentido queremos equipará-lo nos apoios da Direção-Geral da DG Artes, Direção-Geral das Artes, de alguma forma, normalizar, digamos assim, aquilo que é o percurso formativo, o percurso profissional de muitos destes trabalhadores que vêm, tal como alguns destes animais, a sua vida inconstante, pouco garantida a nível de direitos, e isso é também uma preocupação do Bloco de Esquerda. Também dentro do que já foi dito anteriormente, existem algumas questões que gostaríamos de ver mais esclarecidas, e estas têm a ver principalmente com a forma de fazer a transição dos animais. Preocupa-nos bastante, ora bem, já que os animais deixarão de estar nos circos com o tipo de condicionamento que têm, qual seria a melhor forma de os reencaminhar, de que forma assegurar que não acabariam por ter uma continuidade, digamos assim, de condicionamento no seu comportamento e que não levasse a uma garantia do bem-estar animal, que é, no fundo, aqui o primórdio máximo deste projeto relativamente a estes animais. Não sei se tem exemplos a nível internacional que nos possa também transmitir aqui, de forma a que consigamos chegar a uma solução, se calhar, e uma proposta de solução que consiga garantir todos os lados da moeda, digamos. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ângela Moreira, Partido Comunista Português.
Boa tarde. Começo por agradecer à Sra. Professora Doutora Leonor Galhardo por nos trazer a sua experiência, esta experiência que teve ao longo de 20 anos. Para nós é uma mais-valia. E dizer também que as propostas que de forma reiterada o Partido Comunista tem entrega iniciativas legislativas desta natureza, que vão ao encontro daquilo que tem dito. O nosso objetivo é que haja uma evolução para a não utilização de animais em espetáculos de circo, que seja feita e que essa evolução seja feita de forma gradual e sem imposição. Isto deve ser feito através de um programa nacional de estímulo e de promoção da reconversão dos espetáculos de circo, para que os circos, de forma voluntária, deixem de utilizar animais, mas continuam, como disse também, a arte circense, que é uma arte, que é cultura, que é importante, que continuem a fazer os espetáculos, mas sem os animais selvagens ou de domésticos. Para isto, para que os circos continuem, é preciso que o Estado crie uma linha de incentivos financeiros para a reconversão dos espetáculos de circo para outras artes, que haja formação dos trabalhadores e para proporcionar o bem-estar animal que como disse, não estão no seu habitat quando estão no circo. Para este bem-estar animal, então, propomos também centros de acolhimento, que haja a criação de centros de acolhimento e, sobretudo, que haja uma fiscalização. O Estado tem que pensar em criar meios humanos e técnicos para fiscalizar os animais de circo. Tem que criar um cadastro nacional de animais de circo para que sejam... que haja um censo, permitam uma expressão dos animais existentes e que sejam, de uma forma, como já disse, gradual e sem imposição, que os donos dos animais entreguem voluntariamente e que seja feita a fiscalização para chegarmos a um ponto de animais no circo, que não haja animais no circo. A pergunta que lhe faço é que falou no Canadá, já sabia disso. Quanto tempo durou esta extinção dos animais selvagens no circo? Se foi uma coisa gradual, se foi imposição, se foi feita de outra forma? E agradecer mais uma vez a sua presença.
Obrigado. Muito obrigado, cumpri mesmo o tempo. Agora passo a palavra ao deputado André Silva do PAN.
Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento em especial a professora doutora Leonor Galhardo por ter vindo dar o seu testemunho de várias décadas de trabalho e de experiência com animais selvagens, nomeadamente em contexto de circo. E começava por pegar numa frase sua que terá dito algo do género que, no melhor dos circos, e portanto não falando em nenhuma estrutura sem condições, mas vamos admitir que no melhor dos circos, onde as condições de bem-estar animal previstas na lei existem, disse a professora que não há possibilidade, os animais não têm estrutura nem física nem psicológica para que se garantam os seus níveis de bem-estar e se garantam a adequabilidade aos seus comportamentos naturais e que a forma como os circos estão organizados e pela sua característica itinerante, ele traz vários problemas ao nível comportamental, ao nível emocional e ao nível de saúde. E, portanto, a professora vincou isto várias vezes, que no melhor dos circos, com boas fiscalizações, não há condições, não é possível manter bem-estar em animais selvagens. E que é uma tendência cultural em vários países, países esses que são países, bem ditos, por um lado desenvolvidos e, por outro lado, países com forte tradição de circo. E que, bom, porque em razão, ou porque há aqui um interesse social, um interesse ético que começa a ser cada vez mais atendido, esta atividade cultural importantíssima que é o circo, estas performances circenses estão a ser, obviamente, mantidas, estimuladas, mas a serem retirados destes circos os animais. E porque disse que não é possível garantir bem-estar dos animais selvagens em circo, no melhor dos circos, com a melhor das fiscalizações, pergunto-lhe então se a proposta de uma abolição gradual e sem imposição, que no fundo é mais ou menos aquela que temos hoje em dia, portanto a atual lei, que é uma lei para uns recente, vá lá, tem 10 anos, tem 9 anos, se ela garante o bem-estar dos animais ou se, do seu ponto de vista, se deve legislar no sentido de balizar uma data e, portanto, não impor uma data para amanhã, a lei não entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação, mas se, tendo em conta estes vários interesses que estão em causa, se deve caminhar no sentido de legislar de uma forma gradual, mas balizando uma data, ou seja, uma abolição gradual, sem uma imposição imediata, mas com uma imposição a médio prazo. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se isso é possível, se isso é desejável e se isso acautela não só o interesse dos animais que estão em circo e que vão deixar de estar no circo, mas se isso também acautela e do conhecimento que têm as empresas, as famílias, os trabalhadores envolvidos nos circos. A segunda questão é, que às vezes pode surgir e tem surgido, então e os animais, estou só a falar de ser selvagens agora neste momento, até os animais criados em cativeiro, isto é, animais que são selvagens, mas que nasceram em cativeiro, segunda geração, terceira geração. Permita-lhe fazer assim, de uma forma muito simples e muito ingênua, a pergunta desta forma. Se um leão ou um tigre que nasceram em circo, de segunda ou terceira geração, não os podemos considerar quase como que um gato grande, um felino grande. E, portanto, se os gatos e os cães se adaptaram à presença humana e gostam de estar junto dos seres humanos, sem prejuízo das questões, vou terminar com o cordão, das questões, obviamente, de salvaguarda da segurança das pessoas, não é disso que estamos a falar, mas um leão ou um tigre de segunda, terceira, quarta geração não pode ser considerado um gato grande e, portanto, não pode existir condições para que os seus comportamentos possam ser expressos e que haja uma adequabilidade ao seu bem-estar. Depois, muito rapidamente, vou mesmo terminar-se com o coordenador, se é possível ou não a adaptação a estes animais de circo, que toda a vida viveram em circo e que vão agora ter um novo ambiente, portanto, um ambiente de reserva, de santuário, chame-se-lhe o que quiser. E, portanto, é possível eles readaptarem o seu comportamento e terem um fim mais digno do que aqueles que têm no circo, ou vão ser, no fundo, doentes, estressados, infelizes para o resto da vida? E mesmo para terminar, a mesma última pergunta, Sr. Coordenador, agradecendo a sua tolerância, que é, bom, mas estamos na Comissão de Cultura, parece que estamos na Comissão da Agricultura, mas não estamos. Estamos na Comissão de Agricultura, porque é aquela que costuma tutelar as questões de proteção e bem-estar animal. Mas esta é uma atividade cultural. É, de facto, é dito muitas vezes que é uma mais-valia para as crianças termos circos em animal. Esta preocupação com o bem-estar animal, que de facto existe e cada vez é mais patente, não se está a sobrepor ao direito do entretenimento e, portanto, se nós ao retirarmos os animais do circo, ou seja, onde é que fica o direito das pessoas, nomeadamente das crianças, se divertirem e terem acesso aos animais? E, portanto, se a atividade cultural reconhecida do circo fica ou não fica menor autorizada, prejudicada, se lhes retirarmos os animais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se a professora dava agora a palavra, 10 minutos para responder às suas questões, com alguma tolerância, se necessário.
Ora bem, vou tentar responder às questões que me colocaram da forma mais breve possível. Em relação à questão que me colocou o Sr. Deputado, que peço imensa desculpa, mas perdi o seu nome, do PS.
Diogo Leão.
Ora bem.
Nunca mais esqueço.
Mas mesmo, não só não esqueço, como me lembro que usei o exemplo do Leão há pouco, mas pronto. O Sr. Deputado Diogo Leão perguntava-me, em termos de realojamento, se eu estava de acordo com os exemplos que foram propostos e se haveria, do meu ponto de vista, outros que pudessem ser incluídos. Falou de ONGs, o que é algo vago, não é? Porque ONGs pode ser muita coisa, mas eu diria que em termos de ONGs, ou sem ser relacionado com ONGs, há dois tipos de entidades que podem ajudar muito nestes contextos, que são os centros de recuperação e os santuários. E há centros de recuperação e santuários que são geridos por ONGs e outros que não são, e, portanto, as ONGs não cobrem necessariamente estas entidades. Mas ainda mais importante do que isto, era, e que eu gostava mesmo muito de deixar aqui como um contributo, é que há hoje em dia redes de santuários e centros de recuperação a nível da Europa e a nível internacional com quem se pode trabalhar para efetivamente alocar muitos, mas mesmo muitos animais que são provenientes dos circos. É uma questão de haver conhecimento destas redes, de estabelecer contactos com elas e de efetivamente estabelecer um trabalho que seja sistemático e que seja organizado para poder criar um modo de operar, não é? Isso é possível e existe e é feito por outros países. Todos aqueles que proibiram animais selvagens nos circos têm que resolver o problema deles e é desta maneira que o fazem. A senhora deputada Maria Manuel perguntava-me se como seria a melhor forma de fazer a transição dos animais, não é assim? Pois eu acho que, claro que a questão do realojamento está no cerne deste problema, mas eu acho que a primeira, basicamente eu acho que, eu estou de acordo, isto é para saltar já para uma pergunta, para todas as abordagens que foram feitas posteriormente, eu acho que para que realmente haja uma realocação das atividades do circo, dos animais e dos artistas, efetivamente eu acho que tem que haver, e a história mostra que tem que haver uma data imposta. Mas, tendo eu dito isto, essa data imposta tem que ser imposta de forma pedagógica e de forma sensata, porque não se pode tirar o tapete às pessoas, desculpem-me a expressão, não se pode tirar o tapete debaixo dos pés às pessoas que estão agarradas a estas atividades e que não têm alternativa. Portanto, do ponto de vista dos animais, eu acho que efetivamente haver um período transitório, é parte da estratégia que me pede para mencionar, eu acho que tem que haver um período transitório moderado, de duração moderada, para não criar nem tempo de mais para se fazer tudo à última da hora, nem tempo de menos para estrangular as pessoas. Depois, acho que nesse período transitório é necessário alocar um tempo para fazer um verdadeiro levantamento das necessidades e depois alocar um tempo para identificar os possíveis destinos e, finalmente, alocar um tempo terminal e identificá-los mesmo, identificar esse tempo terminal e alocar esse tempo para as situações mais complexas, mais difíceis, as quais deverão ser tratadas, e aqui permita-me o misturar assuntos, mas estes de facto estão misturados, são todos relacionados, quando diz, eu penso que pôs a tónica muito no Estado como a resolução do problema, e eu permita-me discordar dessa abordagem, porque também por experiência própria de recolocação de animais, vejo que o Estado... Nós não podemos pedir tudo ao Estado. O Estado tem condições limitadas para ajudar, deve efetivamente desenvolver algumas facilidades para ajudar técnicos e para ajudar os cidadãos, não é? Para ajudar, neste caso, a atividade também dos circos, mas se não houver a colaboração dos circos, se isto não for feito de uma forma amigável com eles, se não houver a colaboração de técnicos que saibam, de facto, o que estão a fazer... Se não houver esta colaboração entre entidades, isto não se faz nunca, mas nunca. Portanto, criar a expectativa de que o Estado é que vai resolver o problema todo é não só injusto para o Estado, que somos nós todos, como é uma coisa que, tecnicamente falando, não vai resultar. Não vai resultar. Porque eu conheço muito bem o trabalho dos técnicos nestas áreas, em todos os departamentos onde trabalham pessoas relacionadas com conservação e bem-estar animal e saúde animal e pobres das pessoas. Não, não se pode atribuir-lhes a responsabilidade de lidar com isto. Não pode. Portanto, eu diria que dentro deste plano de transição deveríamos ter, então, um levantamento, um plano para eles, um plano teórico, ok, daquilo que nós conhecemos, da rede de locais onde estes animais devem estar, e eu reforço que os zoos, os aquários, devem ser introduzidos nesta rede, por mais que também tínhamos dificuldades com os zoos e aquários em termos da manutenção do bem-estar deles, dos animais que lá estão, mas eu acho que os zoos e aquários que podem dar algumas garantias ou o mínimo de garantias legais para de que há bem-estar nos animais que estão lá, estas entidades devem ser também devemos socorrer delas para resolver esta situação, porque eles, de facto, em zoos e em aquários, há técnicos muito abalizados e há condições consideráveis para lidar com isto, apesar de tudo, com menos estragos do que no circo. E acho que se deve identificar à partida e à cabeça que há alguns problemas que são muito sérios em relação a alguns animais em particular e que esses se deve dar mais tempo, mais tolerância e um trabalho mais aprofundado para lidar com isso. Portanto, não devemos ficar com a ideia de que temos animais extremamente complicados para alocar, portanto não podemos fazer isto. Não, temos é que criar uma linha de prioridades e uma linha de trabalho que é diferente para alocar cavalos ou para alocar certos peixes ou para alocar e outra linha para alocar espécies muito mais complicadas que por uma razão ou por outra pode ser mais, de facto, logisticamente mais difícil. Portanto, eu espero ter respondido à sua pergunta e agora referindo-me à intervenção da deputada Ângela Moreira, da senhora deputada do PCP, que referiu-se à necessidade de criar um cadastro nacional de animais de circo. Esse cadastro existe. Esse cadastro existe porque há uma legislação que exige o passaporte destes animais e se ela estiver a ser aplicado, o cadastro existe. Portanto, há já um certo número de coisas que se realmente houver uma boa aplicação delas, até nós teríamos condições para ter mais informação do que é que temos, efetivamente, sobre os animais em circos. E porquê é que nós temos? Porque por melhor que o Estado possa ou queira fazer em relação à fiscalização dos circos, os circos são muito difíceis de fiscalizar. Extremamente difíceis de fiscalizar por um sem número de razões que posso dizer, mas que vou limitar-me agora a não dizer por causa do tempo disponível. Mas há, efetivamente, muitas razões que tornam os circos entidades muito difíceis de fiscalizar. Portanto, não é pela via da fiscalização que se vai melhorar as condições das leis, ou melhor, a aplicabilidade das leis já existentes. E é por causa disso, respondendo a uma pergunta que foi feita pelo deputado André Silva, é por causa dessa razão que a lei que vigora neste momento não é suficiente para cobrir o objetivo para o qual ela foi criada. Porque os circos não são fiscalizáveis em muitos casos. Desaparecem de uma noite para a outra animais de grande porte que não se sabe para onde foram e que nunca mais se vêem nem se apanha o rastro nem do circo, nem dos animais, nem de ninguém. Porque eles têm os seus métodos de lidar com estes assuntos. Portanto, a questão dos circos é uma questão muito específica e não é fácil legislar e achar que se pode fiscalizar seja o que for. Há aqui é uma matéria de princípio que ou se resolve ou não se resolve. Não há aqui períodos de transição, porque eles não vão acontecer nunca. Depois, falava-me também e fez-me a pergunta de quanto tempo durou a transição dos animais no novo circo, a transição da perda de animais e a preferência por números relacionados agora com o novo circo em países onde estas atividades se desenvolveram. Eu gostaria de mencionar que há uma diferença entre quem são as entidades pioneiras e quem são as entidades seguidoras e a história nunca se repete entre pioneiros e seguidores, não se repete. Portanto, aquilo que aconteceu em países pioneiros teve uma dinâmica associada e teve todo um conjunto de contornos para que o desenvolvimento do novo circo se instalasse, que não é repetível em nenhum outro país do mundo. E como não é repetível em nenhum outro país do mundo, os efeitos fazem-se sentir já. Os países seguidores importaram aquela escola, importaram-na. Importaram-na já, não só ao nível das performances, como ao nível da formação para essas performances. E, portanto, nós somos país seguidor, nós e a União Europeia quase em peso. E estes países seguidores o que fazem é perceber que do ponto de vista moral, do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista ético, nós ficamos muito mais alinhados com a arte, com a cultura e com a nossa moral em relação à forma como lidamos com animais, seguindo aquele exemplo do que tentando qualquer coisa que no fundo não tem a ver com nada, não é? Nós não somos pioneiros em nada disto. Portanto, o que os países acabaram por fazer foi comprar aquela ideia, importar aquela ideia e substituí-la por aquilo que criou e cria muitos problemas nos vários países que têm a ver com os animais de circos. Um aspecto que eu não falei, que é muito importante e cria muitos problemas, é o facto dos circos, eles próprios, favorecerem o tráfico ilegal de animais. E isto é uma coisa que eu identifiquei claramente, não quando estava a fazer trabalhos de circos, mas depois quando fiz trabalhos ao abrigo da CITES, posteriormente, e que os circos me vieram parar ao colo de novo por causa de estarem e de interferirem com questões relacionadas com o tráfico ilegal de animais. Portanto, realmente aqui o que está em causa é, passamos ao próximo passo, simples e unicamente. Em relação às questões que o Sr. Deputado André Silva do PAN colocou, ele referiu-se, portanto, à perguntou, portanto, sobre a abolição gradual e sem imposição, eu acho que já respondi a essa pergunta. Depois falou das segundas e terceiras gerações de animais, se era possível eles adaptarem-se ou se seria possível eles adaptarem-se noutros locais ou se haveria sofrimento para sempre. Um pouco de tudo. Mas antes disso eu tenho que fazer uma afirmação que é muito forte e muito verdadeira e muito enraizada em questões científicas conhecidas. Se os cães e os cavalos e os gatos, etc., dos animais domésticos reagem como reagem connosco, isso foi fruto de milhares de anos de domesticação. Estamos a falar de milhares de anos de alterações progressivas do repertório genético e comportamental e físico destes animais. Quando nós falamos em duas, três, quatro gerações, isto não é nada do ponto de vista do potencial destes animais. O que acontece é que estes animais, desde que nascem até que morrem, eles são munidos de, vamos-lhes chamar instintos, que não é perfeitamente correto do ponto de vista científico, mas eles têm uma série de comportamentos inatos e de aspectos fisiológicos e aspectos de regulação do equilíbrio interno, que sofre tanta pancada, mas tanta pancada desde o nascimento até à altura em que morrem, que realmente os transforma numa sombra daquilo que eles podiam ter sido, do potencial para o qual eles nasceram. Portanto, o que acontece aqui não é que os animais, à conta do sofrimento, tornam-se domesticados, não é este o problema. Tornam-se um outro produto, um produto que nem é um animal domesticado, nem é um animal selvagem. É uma coisa que ali anda e que simplesmente sobrevive como pode e da maneira que pode, com os recursos biológicos que tem. É isto que se passa com os animais selvagens em circos. Se eles podem adaptar em santuários e centros de recuperação, alguns nunca mais poderão. Depende dos animais, depende da flexibilidade comportamental, depende das experiências precoces deles. Há um período sensível na vida dos animais em que, se foi muito traumático, torna muito difícil a recuperação. Às vezes há animais que até passam um período sensível relativamente bem, mas depois passam vários anos a sofrer alguns danos, esses são mais recuperáveis, depende da história individual de cada um. Não se pode dizer taxativamente vão sofrer o resto da vida ou não vão sofrer o resto da vida. Eu tenho alguns exemplos de ursos, que foi a espécie com que melhor trabalhei em termos de recuperação dos circos para parques zoológicos, e o que acontece com os ursos é um bocadinho aquilo que acontece com os humanos em termos de stress pós-traumático. Eles até conseguem elaborar padrões de comportamento, o repertório natural, que já não faziam há muito tempo, e conseguem recuperar isso face a condições melhoradas. Mas o que acontece é que, se houver alguma situação que lhes crie ansiedade, todo aquele repertório anormal de comportamento e todos aqueles sintomas extremos de ansiedade que eles têm é exibido nesse momento, nesse contexto de ansiedade criado. E esse contexto de ansiedade não precisa de ser alguém a fazer-lhes algum tipo de mal. Basta, por exemplo, a ansiedade criada pela aproximação da hora da alimentação. Basta esta ansiedade, este mecanismo de antecipação, que é um mecanismo que está, neuronalmente falando, muito próximo daquilo que depois se transforma em ansiedade, basta isto para criar um repertório comportamental anormal, que era aquilo que nós víamos nos circos, com comportamentos estereotipados, etc. Portanto, enfim, isto é uma longa história. A terceira pergunta e última era: onde é que fica o direito das crianças de não verem os circos, os animais nos circos? Eu diria que daqui a uns anos nós estamos a falar da nossa decisão de acabar com os animais em circos como uma concessão ao melhor dos direitos das crianças. Porque a verdade é que o direito das crianças está em não serem expostas a uma coisa que é profundamente enganadora e que altera aquilo que deve ser o que nós, aquilo por que devemos lutar em termos da nossa relação com os animais. E, portanto, de facto, é uma questão de direito das crianças não informar e sem capacidade de análise suficiente, é uma questão do direito delas não serem expostas a certas coisas, de uma forma não criteriosa. E, portanto, os circos não ficam prejudicados porque, felizmente, nós temos, como humanos, uma grande capacidade de regeneração da nossa vida económica, cultural e social, E eu sei de antemão, e está visto na nossa sociedade em face das escolas, que há, e tudo o que há, que nós vamos ter o renascimento do circo sob outras formas, que vão dar grande felicidade a nós, cidadãos não artistas, e aos artistas do circo.
Muito obrigado, Sr. Professor Doutor. Queria agradecê-lo nesta exposição, respostas que deu a todos os seus deputados, por ter vindo cá hoje. Mais uma vez, muito obrigado. E se houver mais algum contributo que nos queira fazer chegar, estamos disponíveis para receber. E penso que o Parlamento está de portas abertas também para aquilo que entender que nós podemos ser úteis. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está terminada a reunião.